Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 21 de maio de 2016. A votos de um bom sábado conosco na companhia da Voz da América, da Ana Guedes, que está aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Estamos em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir onda curta nos 13.630 e 17.655 onda média, 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de fazermos aqui a atualização das principais notícias da atualidade mundial, no espaço de Angola, vamos falar sobre o poder de compra das famílias angolanas em face da crise económica. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há subidas e descidas na tabela das melhores colocadas músicas aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
Boa tarde, caros ouvintes. Convosco Mayra de La Salette para as notícias. Segundo investigadores franceses, o avião da Egypt Air caiu na quinta-feira, 19 de maio, enviou uma série de sinais indicando que foi detectado fumo a bordo antes do acidente no Mediterrâneo. De acordo com a Reuters, um porta-voz da agência de investigação, a BEA, informou que os sinais não indicavam o que causou o fumo ou fogo a bordo do avião, que caiu no mar com 66 pessoas quando fazia a rota de Paris ao Cairo. A informação, no entanto, dá as primeiras pistas do que ocorreu nos momentos anteriores ao acidente. Uma fonte da aviação aérea afirmou que a existência de fogo a bordo teria gerado múltiplos sinais de alerta, enquanto uma explosão pode não provocar nenhum sinal. O Egito informou que a Marinha encontrou restos do avião, humanos e objetos pessoais pertencentes a passageiros flutuando no Mediterrâneo, a cerca de 290 km ao norte de Alexandria. Procuradores do Peru iniciaram uma investigação por lavagem de dinheiro contra a candidata presidencial Keiko Fujimori e seu marido. A investigação foi aberta em março, mas só na sexta-feira, 20 de maio, foi de conhecimento público, depois de uma reportagem do jornal peruano El Comercio. A investigação foca-se em alegadas transações financeiras e contribuições de campanha suspeitas, que Fujimori nega serem verdadeiras. A reportagem surge duas semanas antes dos peruanos irem às urnas para eleger um novo presidente e dois dias depois de um assessor de Fujimori ter-se demitido devido a uma investigação a um esquema de lavagem de dinheiro. Fujimori, que pode tornar-se a primeira mulher presidente do Peru, é de centro-direita e está na corrida renhida para a presidência contra o ex-economista do Banco Mundial, Pedro Kuczynski. Keiko Fujimori é filha do ex-presidente Alberto Fujimori. A coligação liderada pela NATO no Afeganistão diz que um bombista suicida atingiu um dos seus veículos a norte de Cabul neste sábado, mas sem causar vítimas. O ataque ocorreu no distrito de Bagram, que tem a maior base militar aérea americana no Afeganistão, a 55 km da capital afegã. O porta-voz dos talibãs, Abiullah Mujahid, reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra uma caravana de invasores, como se referem os insurgentes islamitas, às forças americanas e seus aliados. Embora a NATO tenha negado vítimas, o porta-voz dos talibãs reivindica que o ataque causou várias vítimas e danos aos veículos. O ataque ocorreu um dia após os ministros das Relações Exteriores da NATO e os parceiros da Aliança terem acordado na extensão da missão de apoio resoluto, além de 2016. Os talibãs prometem continuar a sua campanha de violência até todas as forças estrangeiras saírem do país e ser implementado o sistema islâmico no Afeganistão. Murad Lacharoui, o irmão de um dos envolvidos no ataque suicida no aeroporto de Bruxelas, ganhou medalha de ouro no Campeonato Europeu de Taekwondo e agora vai representar a Bélgica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Najim, de 24 anos, irmão mais velho de Murad, foi um dos dois suicidas que participou no ataque-bomba no aeroporto de Bruxelas no dia 22 de março. Os ataques, incluindo um outro realizado no metro da cidade, deixaram 32 pessoas mortas. Murad, com 21 anos, está entre a equipa da Bélgica de 185 atletas que vão ao Rio de Janeiro.
Obrigada, foram as notícias do mundo neste sábado, 21 de maio de 2016. Votos de um bom sábado com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O poder de compra dos angolanos, ou de sua maior parte, parece ter sido afetado pela crise económica que o país atravessa, causado, entre outros fatores, pela queda do preço do barril de petróleo nos mercados mundiais. Nos próximos minutos vamos falar do poder de compra das famílias angolanas com Miaela Weba, da UNIT e também jurista, e o economista Josué Chilundulo.
A crise económica e financeira que abraça Angola está a agravar a situação das famílias angolanas mais desfavorecidas. Analistas defendem a melhoria do salário da função pública e a redução dos atrasos face ao fraco poder de compra dos cidadãos. São vários os cortes já efetuados pelo Executivo angolano nas receitas e despesas do país para o presente ano económico. O objetivo é ajustar as contas ao atual contexto de crise resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional. As faturas da energia elétrica e da água foram aumentadas acima dos 10%, numa altura em que está em curso um estudo sobre a taxa a ser aplicada pela recolha de lixo. A subida dos bens de primeira necessidade não só não foi acompanhada pelo reajustamento do salário da função pública, que nos últimos tempos tem registado algum atraso. Este aspecto, na visão do economista Josué Chilundulo, é o mal maior desta situação, numa altura em que o ordenado mínimo nacional está calculado apenas em 18 mil kwanzas.
Depois disso, recai a total responsabilidade ao Estado. É que, dentre os diferentes males maiores, a questão do salário, e principalmente porque se olharmos... Não, o problema é que a iniciativa da família também decorre da presença de um recurso. Por exemplo, fazer um pequeno negócio tem de ter recurso. Fazer gestão do salário tem de ter salário. Então, seja, o que se passa aqui é que uma boa parte... Vamos olhar para o salário da função pública. Na generalidade, tirando as carreiras especiais, o salário da função pública varia aí se tanto de 20 mil kwanzas a 62 para pessoas que estão até técnico médio, não é? Vamos dizer, a carreira administrativa até técnico médio. E depois, pronto, vem o técnico superior que tem mais ou menos 120 e tal mil, 130 mil kwanzas. Uma família que ganha 60, 70, durante o tempo das vacas gordas, de certeza que não acumulou riqueza. E se acumulou alguma poupança durante este período todo da precariedade da economia, ela já foi juntando a perda do valor do seu salário mais a pouca poupança que fez nos últimos tempos. Hoje, é claro, com os salários em atraso, sem reservas, sem poupança, o impacto da crise é maior, principalmente porque nós temos que entender que essa crise afeta diretamente o poder de compra das famílias. E se nós formos olhar para as estatísticas, quais são os setores que mais estão a sofrer? Habitação, água, energia, combustível, transporte, educação, que são alimentação, que são elementos básicos para a estabilidade familiar. Não tendo isso, o que é que a família vai se remeter à precariedade? Resultado, vai tentar ganhar a vida usando caminhos adversos. Estaríamos aí a pôr em causa depois a própria preservação da moral da família. Então, eu penso que quando eu digo que a responsabilidade recai ao Estado, é porque o papel institucional, para que depois a família despolete o sentido da iniciativa ou até mesmo a correspondência na racionalização dos recursos, que eu não quero usar a expressão poupança, na racionalização dos poucos recursos que tem, é que o papel institucional tem que ser...
O académico socorre-se do adágio popular.
Quando já se tem um morto sobre a mesa, o mais importante não é como morreu, mas é estarmos preocupados em como vamos enterrar o morto.
Para explicar que esta situação peculiar da economia angolana resultou, de certa forma, da desestruturação económica e que, por agora, precisa mais de soluções que análise das causas. Chilundulo recorda que, no país, o Estado e o setor privado são os únicos que garantem um emprego. Porém, neste binómio, apesar das parcerias, o privado tende a sofrer com a crise, pois o Estado, que não têm capacidade de pagar os serviços é a sua principal fonte de receita.
Não estamos preparados, sim, mas isto passa no curto prazo? Não. A situação económica que nós estamos a viver, é bom que se esclareça, decorre de uma certa desestruturação económica. A nossa economia ficou dependente do petróleo, que tem preços do mercado externo, pressionou o mercado interno e hoje a nossa economia, fruto dessa fragilidade, está a viver as suas consequências. Logo, a solução de um problema como esta não acontece no dia seguinte. É dali que surge a necessidade de, tal como foi dito aqui, olharmos para a nossa realidade, sentarmos enquanto família e percebemos que alternativas possíveis temos dentro do nosso limite para evitar que o mal amanhã seja pior. É claro que estamos diante de uma circunstância em que temos dois setores que empregam, o Estado e o setor privado. Uma boa parte do setor privado que mais emprega presta serviço ao Estado. O Estado não está a ter capacidade para pagar os serviços. Resultado, as empresas privadas não estão a ter capacidade de pagar salário. Gera uma precariedade dentro da estrutura familiar. Para piorar, o próprio Estado em si, que também tem um grupo de empregados, está, fruto das circunstâncias em que estamos a viver, a ter dificuldade de pagar salário. Resultado, estamos aqui numa situação em que nem o setor privado tem capacidade para pagar, nem o Estado está a pagar os salários a tempo certo e, em alguns casos, como foi dito aqui, temos empresas que não pagam salário a 6, 7.
A não resolução dos problemas de assimetrias revela uma alegada insensibilidade do Estado em relação ao infortúnio do povo, o que, na opinião da deputada da UNITA, Mihaela Weber, está a estragar o país. A parlamentar referiu, por outro lado, que esta situação só se poderá resolver com a alternância do poder em 2017, sendo que, para isto, os eleitores deverão virar as suas apostas na oposição.
E chegamos à conclusão que mais as questões relacionadas com a propina, relacionadas com a renda de casa, relacionadas com o pagamento de energia e água potável, os 500 dólares, equivalente a 500 dólares, seria o que dava minimamente dignidade ao trabalhador. E, portanto, não podia haver em Angola ninguém a receber um salário mínimo abaixo do equivalente a 500 dólares. Hoje, com a crise económica e todas essas situações que foram acontecendo, os tais 50 mil kwanzas hoje também já não seriam suficientes, porque já não é o equivalente aos 500 dólares. Temos que nos perguntar quem é que nos colocou nessa situação, primeiro. E por que é que nós estamos nessa situação? Ou seja, alguém quer ficar com o dinheiro dos angolanos, viver a grande e a francesa, e não quer se importar minimamente com o resto da população. Podem viver mal, podem morrer, fiquem na indigência, eu não quero saber, eu quero é o que é meu e mais nada. Portanto, esse nível de insensibilidade para com a desgraça do próximo, com o infortúnio do próximo, com não se resolver o problema do próximo quando nós temos responsabilidade para resolver esse problema, é o que está a estragar Angola. E, portanto, claramente que nós não temos uma solução. Ou alteramos esta governação, e em 2017, absolutamente todas as pessoas que estão a sofrer com essa governação votem na oposição, ou então vamos continuar a sofrer por mais anos, porque isto só se resolve com uma nova forma de governação, com novos líderes a governar, verdadeiramente comprometidos com fazer o bem ao próximo e governar.
A par da queda do preço do petróleo, Angola também registra a escassez de moedas estrangeiras, sobretudo o dólar norte-americano, que está a ser comercializado a 680 kwanzas cada nota de um dólar no mercado informal. Este é o valor mais alto alguma vez já registado na história económica do país. Em consequência da desvalorização do kwanza, o preço dos principais produtos registrou uma subida vertiginosa, o que não foi compensado com a atualização do salário da função pública, numa altura em que muitas empresas privadas estão a despedir centenas de trabalhadores. A deputada Mihaela Weber denuncia que a atual cesta básica é apenas composta por 9 produtos, diferente da proposta feita pela UNITA, que há alguns anos indicava 15 produtos como sendo essenciais.
Enquanto empregador, portanto, temos que avaliar essa situação nessas três vertentes e verificar até que ponto podemos chegar a um denominador comum. Se apresentou o equivalente a eram 50 mil kwanzas na altura, o equivalente a $500 para salário mínimo nacional. Fez-se com base na proposta que nós tínhamos de cesta básica. Ou seja, atualmente, a cesta básica em vigor em Angola só tem 9 produtos. Repito, a cesta básica atualmente em vigor em Angola só tem 9 produtos, que são o arroz, o açúcar, o feijão, o peixe, o óleo de soja, o sal, o chá ou café, o pão pequeno e a fubá de milho ou bombom. São esses 9 produtos que constituem a cesta básica atualmente em vigor. Na altura, só para terem em conta, essa cesta básica não inclui nem os ovos, nem a carne, nem o leite. Portanto, nós fizemos na altura uma cesta básica que continha 15 produtos.
Para sair desta situação, a contenção de gastos, sobretudo os supérfluos, com viaturas topo de gama e outras, deve ser imperativo. Sobre o assunto, as autoridades angolanas parecem ter tomado nota. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na Generalidade, na quinta-feira, 19 de maio, uma proposta de lei que limita o acesso de entidades e funcionários do Estado a veículos públicos devido à crise financeira e económica que graça o país. Em causa está uma proposta de alteração à Lei do Património Público, Lei nº 18/10, que identifica as entidades públicas com direito a veículos de uso pessoal, definindo ainda os critérios de aquisição e atribuição de carros a outros funcionários. A respeito deste mesmo assunto, o economista Josué Chilundulo afirma que o Estado precisa fazer uma melhor gestão e combater o fenómeno da corrupção no aparelho governativo.
E essa boa gestão tem de ser do Estado, que tem que eliminar os bens supérfluos. Essa coisa de dar 3, 4 carros ao dirigente, pagar telefone, pagar combustível e etc. E são gastos que no fim do orçamento, nós perdemos dinheiro com coisas fúteis e deixamos de prestar atenção àquelas coisas que realmente vão fazer do nosso país um bom espaço para se viver. Então, a corrupção, que é claro que nesse tempo de crise o aproveitamento é maior, e espero que não voltemos àquele tempo em que o aluno para passar tenha que pagar, o paciente para ter assistência médica tenha que pagar, não voltemos àquele extremo, porque isso são coisas que minimamente tinham sido superadas. Que hoje essa crise, esse infeliz descalabro económico a que estamos, tem estado a remeter a sociedade de novo a esse tipo de situação.
Mihaela Weber, por sua vez, reforça que a queda do preço do barril de petróleo expôs um conjunto de situações cujas consequências o Estado angolano não estava preparado para acudir. A parlamentar pensa que, desta forma, o país não está no rumo certo.
Eu penso que sim. Eu penso que nós estamos a lutar para estabelecer em Angola um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Infelizmente, durante esses anos todos, nós tivemos muito dinheiro, Angola cresceu muito e, de repente, com a queda do preço do barril do petróleo, foi exposta uma série de situações que nós não estávamos preparados para lidar. Estamos a crescer, vamos crescer menos. O crescimento económico angolano não se reflete necessariamente em desenvolvimento do índice humano. O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país, o país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado, nos últimos 5 anos, teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais que Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com a alternância democrática. Há necessidade.
Em situação de crise, muitos são os pequenos empreendedores que tentaram a sua sorte nos mais variados setores, solicitando um crédito ao Estado. Porém, com o agravamento da situação, muitos têm dificuldades de honrar os seus compromissos. Nesta situação, diz o economista Josué Chilundulo, o Estado deve assumir os riscos enfrentados pelas famílias, sob pena de agravar ainda mais a sua situação financeira, que se viu frustrada pela atual crise económica.
Onde é que o Estado surge? E aí eu acho que é importante. É que o Estado tem de aparecer a assumir o risco desse crédito. Porque, sob pena de degradar um pouco mais as famílias, porque vem os juros de mora, o banco não oferece reembolsados. O banco ganha com ativos financeiros, com a manipulação de ativos financeiros. Então eu acho que o Estado tem sim e deve aparecer para assumir o risco deste crédito e bonificar as pequenas linhas de investimento que existem para incentivar a que aqueles que tenham iniciativa ainda tenham capacidade de criar alguma coisa e com isso, é claro, surgir o pequeno emprego e aos poucos, paulatinamente, devolver o poder de compra às famílias e regularizar o mercado.
Uma mudança de hábitos na gestão das finanças familiar se impõe neste tempo de crise. Todavia, Josué Chilundulo refere que a contenção de gastos recai exclusivamente às famílias que têm rendimentos consideráveis, já que as que enfrentam uma situação económica precária sofrem uma imposição por força desta situação, não tendo alternativa para conter os gastos. Muito recentemente, o governo angolano, através de um cadastramento efetuado na função pública, detectou a existência de mais de 3 mil funcionários fantasmas, sendo que com estes, o Estado estava a mais de 5 mil milhões de kwanzas por mês. Para o economista Josué Chilundulo, a corrupção é outro mal a ser combatido pelas autoridades, por uma questão de honra. De acordo com o académico, o primeiro passo de combate à crise consiste numa boa gestão.
É uma questão de honra e dignidade. Nós temos que combater a corrupção. Temos funcionário público fantasma, estamos a combater. Esse é um exemplo clássico de uma série de tomadas de decisões que devem ser acionadas, porque isso, o primeiro passo de combate à crise é uma boa gestão.
Ao contrário do economista José Chilundulo, a deputada Mihaela Weba aponta que a solução para o Estado angolano não passa apenas pelo combate à corrupção, mas pela alternância do poder político.
O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país, o país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado, nos últimos 5 anos, teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais que a Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com alternância democrática. Há necessidade.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de como o Estado e a Igreja Angolana olham para as famílias. Depois falaremos tudo com a doutora Nídia e depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, música, música de Angola, Kid MC. E o apagar da esperança que se junta à voz de Paulo Flores.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis, todos morreram. Da sobra cadê? Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras. E nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra cadê? Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desviamos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como um mero sinónimo de miséria. A espera continua. Bolsos vazios destes homens na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, envioaportugues.com, e também podem lá ver de segunda a sexta as manchetes de África e do mundo em imagens, em vídeo.
Existe a nova geração partidária. Estão convosco, militam, podem contar com os seus votos. Mas não por ideologia nem por gosto. Eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima. A influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mija só obedece o cifrão.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as notícias da Voz da América na internet em www.voaportugues.com e pode deixar o comentário às mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Está com a Voz da América, emissão em português, 21 de maio de 2016. Bem-vindos. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado. Na nossa companhia, a companhia da Voz da América. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio PGT. Dentro de minutos, como habitual, vamos saber se há mexidas na tabela das 10 mais da música dos Estados Unidos. Mas para já, a esta hora, no sábado, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo.
Caros ouvintes, mais uma vez boa noite, convosco Maira de La Salette com as notícias. Segundo investigadores franceses, o avião da Egypt Air, que caiu na quinta-feira, 19 de maio, enviou uma série de sinais indicando que foi detectado fumo a bordo antes do acidente no Mediterrâneo. De acordo com a Reuters, um porta-voz da agência de investigação, a BEA, informou que os sinais não indicam o que causou o fumo ou fogo a bordo do avião, que caiu no mar com 66 pessoas quando fazia a rota de Paris ao Cairo. A informação, no entanto, dá as primeiras pistas do que ocorreu nos momentos anteriores ao acidente. Uma fonte da área de aviação afirmou que a existência de fogo a bordo teria gerado múltiplos sinais de alerta, enquanto uma explosão pode não provocar nenhum sinal. O Egito informou que a Marinha encontrou restos do avião, humanos e objetos pessoais pertencentes a passageiros flutuando no Mediterrâneo a cerca de 290 km ao norte de Alexandria. Procuradores do Peru iniciaram uma investigação por lavagem de dinheiro contra a candidata presidencial Keiko Fujimori e seu marido. A investigação foi aberta em março, mas só nesta sexta-feira, 20 de maio, foi de conhecimento público, depois de uma reportagem do jornal peruano El Comercio. A investigação foca-se em alegadas transações financeiras e contribuições de campanha suspeitas, que Fujimori nega serem verdadeiras. A reportagem surge duas semanas antes dos peruanos irem às urnas para eleger um novo presidente e dois dias depois de um assessor de Fujimori ter-se demitido devido a uma investigação a um esquema de lavagem de dinheiro. Fujimori, que pode tornar-se na primeira mulher presidente do Peru, é de centro-direita e está na corrida renhida para a presidência contra o ex-economista do Banco Mundial, Pedro Kuczynski. A coligação liderada pela NATO no Afeganistão diz que um bombista suicida atingiu um dos seus veículos a norte de Cabul neste sábado, mas sem causar vítimas. O ataque ocorreu no distrito de Bagram, que tem a maior base militar aérea americana no Afeganistão, a 55 km da capital afegã. O porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra uma caravana de invasores, como se referem os insurgentes islamitas às forças americanas e seus aliados. Murad Lashahui, o irmão de um dos envolvidos no ataque suicida no aeroporto de Bruxelas, ganhou medalha de ouro no Campeonato Europeu de Taekwondo e agora vai representar a Bélgica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Najim, de 24 anos, irmão mais velho de Murad, foi um dos dois suicidas que participou do ataque à bomba no aeroporto de Bruxelas no dia 22 de março. Os ataques, incluindo um outro realizado no metro da cidade, deixaram 32 pessoas mortas. Murad, com 21 anos, está entre a equipa da Bélgica de 185 atletas que devem participar dos Jogos do Rio, que começam dia 5 de agosto, onde ele vai competir na categoria de até 58 quilos. Na sexta-feira, 20 de maio, Murad conquistou medalha de ouro na categoria até 54 quilos em Montreux, na Suíça. Em entrevista coletiva de dois dias depois dos ataques, Murad afirmou que o seu irmão era legal, inteligente e não mostrava sinais de radicalismo antes de viajar para a Síria em 2013, quando também rompeu com qualquer contacto com a família. Murad disse aos jornalistas que família não se escolhe. É tudo por hoje nas notícias de da Voz da América a esta hora, lembrando também que a NATO no Afeganistão negou ter havido vítimas, embora o porta-voz dos Talibã reivindique que o ataque causou várias vítimas e danos aos veículos. O ataque ocorreu um dia depois dos ministros das Relações Exteriores da NATO e os parceiros da Aliança terem acordado na extensão da missão de apoio resoluto além de 2016. Os talibã prometem, contudo, continuar a sua campanha de violência até todas as forças estrangeiras saírem do país e ser implementado o sistema islâmico no Afeganistão. De lembrar que a coligação liderada pela NATO no Afeganistão confirmou que um bombista suicida atingiu um dos seus veículos a norte de Cabul neste sábado, 21 de maio, mas sem causar quaisquer vítimas. O ataque ocorreu no distrito de Bagram, que tem a maior base militar aérea americana no Afeganistão, a 55 quilómetros da capital afegã. O porta-voz dos talibãs, Abiullah Mujahid, reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra uma caravana de invasores, como se referem os insurgentes islamitas às forças americanas e seus aliados.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado. Hoje é 21 de maio de 2016. Votos de um bom sábado. É a Voz da América a transmitir desde Washington. E queríamos aqui aproveitar para anunciar que amanhã, na emissão de domingo, vamos falar aqui na primeira maior da família, o Estado e a Igreja Angolanos. Na segunda maior, vamos conversar sobre saúde com a doutora Nida Herman e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia de novo amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, como habitual, as mexidas na tabela das 10 mais da música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção One Dance, interpretada por Drake e que continua a ocupar a primeira posição.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Cause if you're down, cause if you're down, cause if you're down. mind if I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking a hold on me.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, o musical Hamilton, inspirado na vida de um dos heróis da independência dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, lidera a corrida aos Tony Awards, prémios que distinguem com os melhores musicais da Broadway, com 16 nomeações. O espetáculo bateu o recorde anterior de 15 nomeações, que pertencia aos musicais The Producers, de Mel Brooks, em 2001, e Billy Elliot, em 2009. O recorde de vitórias continua a pertencer aos The Producers, com 12 estatuetas. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Lucas Graham com 7 Years, na terceira posição.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Desire e o tema Panda.
Birthday in the Panda. Panda. Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey, down the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Pull up your bandit. Understand it. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey, it's honey, hammers. Legacy, family, why is it panda? Pegasus, woo, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your panda, hope your killers understand me. Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, twisted the lean and sip a fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside let designer. Over to let, they be acting rent, I know we clap. I be pulling us up in the fan. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, Phantom. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Phantom. No, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull up your pound. Pull up, I'ma flip it. I got pull up in the giddy. I got this count for digits. Say you make you a lot of new money. No, pull off in the inner baby. CTDD, pull off in the baby. Cola, fill it, pull up, gon' fill it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby. We gon' kill it, baby. Get it. I got broad. I get it, I got called, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning it. Bobby been trending. Chop the dawn, doing business in the break. She doing the billing. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my n***s are split. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Pull up your bandit, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey, honey, hammers. Legacy, family, why is it panda? Pegasus, woo, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then pull up your panda, hope you killers understand me. Panda, 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 panda.
Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. Os Red Hot Chili Peppers anunciaram que vão editar o seu primeiro álbum em 5 anos. O grupo de Los Angeles anunciou que o seu 11º álbum de estúdio, The Getaway, será lançado a 17 de junho. O último disco que a banda lançou foi I'm With You, em 2001.
Uma série de atuações
em grandes festivais de música, tais como o Fuji Rock, no Japão. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Work.
Crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something
feeling nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's something about that work, 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 work.
Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got no shit in me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work,
work, work, work, work, work. It's me up there, work, 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 work. It's me doing my dad. Something about that wah, 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 wah. When you walk out, la, 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 la. When the cat from my tur, 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 tur.
Era Rihanna com Work. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a quarta posição do Top 10, I Took a Pill in Ibiza, interpretado por Mike Posner.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage and stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know
or sad songs. Sad songs.
E quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Segundo investigadores franceses, o avião da Egyptair caiu na quinta-feira, 19 de maio, e enviou uma série de sinais indicando que foi detectado fumo a bordo antes do acidente no Mediterrâneo. De acordo com a Reuters, um porta-voz da agência de investigação, a BEA, informou que os sinais não indicam o que causou o fumo ou fogo a bordo do avião que caiu no mar com 66 pessoas quando fazia a rota de Paris ao Cairo. Procuradores do Peru iniciaram uma investigação por lavagem de dinheiro contra a candidata presidencial Keiko Fujimori e seu marido. A investigação foi aberta em março, mas só nesta sexta-feira, 20 de maio, foi de conhecimento público, depois de uma reportagem do jornal peruano El Comercio. A investigação foca-se em alegadas transações financeiras e contribuições de campanha suspeitas, que Fujimori nega serem verdadeiras. A coligação liderada pela NATO no Afeganistão diz que um bombista suicida atingiu um dos seus veículos a norte de Cabul neste sábado, mas sem causar vítimas. O ataque ocorreu no distrito de Bagram, que tem a maior base militar aérea americana no Afeganistão, a 55 quilómetros da capital afegã. O porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra uma caravana de invasoras, como se referem os insurgentes islamitas, às forças americanas e seus aliados. Murad Lachahouri, o irmão de um dos envolvidos no ataque suicida no aeroporto de Bruxelas, ganhou medalha de ouro no Campeonato Europeu de Taekwondo e agora vai representar a Bélgica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Najim, de 24 anos, irmão mais velho de Murad, foi um dos dois suicidas que participou do ataque à bomba no aeroporto de Bruxelas no dia 22 de março. Os ataques, incluindo um outro realizado no metro da cidade, deixaram 32 pessoas mortas. Murad, com 21 anos, está entre a equipa da Bélgica de 185 atletas que devem participar dos Jogos do Rio, que começam dia 5 de agosto, onde ele vai competir na categoria até 58 quilos. Na sexta-feira, 20 de maio, Murad conquistou medalha de ouro na categoria até 54 quilos em Montreux, na Suíça. Em entrevista coletiva dois dias depois dos ataques, Murad afirmou que o seu irmão era legal, inteligente e não mostrava sinais de radicalismo antes de viajar para a Síria em 2013, quando também rompeu com qualquer contacto com a família.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 21 de maio de 2016, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.